Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Fim do recesso.
Vereadores retomam hoje à noite sessões ordinárias. Na pauta, 7 projetos.
Agosto Dourado.
Câmara apoia a campanha de incentivo ao aleitamento materno.
Audiência pública.
Governo do Estado debate orçamento de 2019 com lideranças da região.
Segunda-feira, 6 de agosto de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara. Estamos de volta para mais um semestre de atividades legislativas.
Pois é. Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir hoje após o recesso parlamentar do mês de julho. A partir das 7 horas da noite, acontece a 22ª sessão ordinária do ano. Na pauta da ordem do dia, 7 projetos de autoria dos próprios parlamentares aguardam discussão e votação.
Adiado por 2 vezes, retorna à pauta o projeto que torna mais rigorosa a lei que proíbe as queimadas no município. A matéria é assinada pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, formada pelos vereadores Márcio Saito, Lucas Anata e Beatriz.
O vereador Lucas Anata assina ainda o projeto de lei que denomina Yoshikazu Okida a Estrada Municipal ART-348.
Já o vereador Dunga é o autor de 3 proposituras. Uma delas obriga os laboratórios de análises clínicas conveniados com o município a realizar em domicílio a coleta de materiais para a realização de exames de pessoas com necessidades especiais e idosos.
Dunga também apresenta o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Afro-Brasileira, que foi fundada em abril do ano passado.
O vereador propõe ainda o projeto de decreto legislativo, que concede o título de cidadão araçatubense ao deputado federal Rodrigo Garcia.
Outro projeto de lei da pauta é de autoria do vereador Doutor Almir, e obriga os supermercados a destinarem no mínimo 5% de carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência e cadeirantes.
Em entrevista ao Rádio Câmara, o vereador Dr. Almir justificou a apresentação dessa proposta. Vamos ouvir.
Eu percebi em alguns supermercados que eu tenho frequentado que as pessoas, quando chegam com alguma certa deficiência, não tem nada para poder acolhê-los, para poder incluí-los, né? Naquela atividade que ele se propõe a fazer. E depois pesquisando, pedi inclusive para a assessoria dar uma pesquisada em relação a outras cidades, como que eles se portavam diante deste problema, e descobri que em algumas outras cidades já existe inclusive esses carrinhos adaptados em número de 5% em relação aos carrinhos existentes. E eu achei que era viável aqui nessa tuba também, que já está precisando. O número de deficientes físicos não é pequeno. Você veja bem, o governo federal já dá diversos tipos de possibilidades de inclusão social. E eu acredito que chegou a vez agora os supermercados também se adequarem a esta realidade.
E em primeira discussão e votação, o plenário analisa também hoje à noite um projeto de resolução que modifica o regimento interno da Câmara por sugestão do vereador Arlindo Araújo. A proposta trata dos pedidos de adiamento de matéria.
Durante a 22ª sessão ordinária do ano, haverá tribuna livre, a pedido do Rotary Clube de Araçatuba Bandeirantes, para a divulgação do projeto mundial Polis Plus, de combate à poliomielite.
Já no pequeno expediente, poderão ocupar a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Doutor Almir, Dunga, Arlindo Araújo e Beatriz.
Os trabalhos legislativos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital, também pela TV Birigui, no canal 19, em sinal aberto, pela internet, no canal do YouTube, no perfil do Facebook, cujos links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br e aqui pela Rádio Cultura M 1340 kHz, que inicia hoje a migração da sua programação para a FM, na frequência 106,7 MHz, com o nome de Rádio Viva FM.
os acontecimentos do Legislativo Araçatubense. Você ouve aqui, Rádio Câmara, na Cultura AM 1340 e também na Viva FM 106,7.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui pela Cultura AM 1340 kHz e a partir de hoje também pela Rádio Viva FM na frequência 106,7 MHz.
A apresentação da banda municipal Bruno Zago e a palestra sobre aleitamento materno do médico pediatra e neonatologista Dalton Luiz Chiaradia de Tupã deram início às atividades da campanha Agosto Dourado em Araçatuba.
A cerimônia de abertura foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores na tarde da última quinta-feira. O presidente do Poder Legislativo, Rivael Papinha, participou do evento ao lado do parlamentar Gilberto Batata Mantovani, autor da lei que instituiu o evento no calendário da cidade.
Esta é a sexta edição da campanha promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. O tema deste ano é aleitamento materno, alicerce da vida. O Rádio Câmara conversou com a coordenadora do Banco de Leite Humano de Araçatuba, Gisiela Passarini, sobre a programação. Ouça!
Esse ano a gente juntou todos os segmentos dos hospitais, da sociedade, para Araçatuba respirar aleitamento materno e vivenciar essa experiência por longos anos. E ao longo do mês a gente vai ter oficinas, palestras, os agentes comunitários de saúde estão fazendo, vamos dizer assim, né, um corpo a corpo mesmo com todas as puérperas de cada bairro, estão intensificando essas ações, essas visitas, com esse olhar mais para o aleitamento materno. Vamos ter rodas de conversa com as puérperas, com as gestantes, com a comunidade. Nós vamos ter também uma parte científica, que é uma oficina de aleitamento materno na Santa Casa, para os profissionais da saúde. Vamos capacitar todos os técnicos de enfermagem da rede. E no dia 25 a gente convida toda a população araçatubense para comparecer na Praça Rui Barbosa a partir das 9 horas da manhã, que nós vamos ter um grande mamaço com o encerramento do Agosto Dourado.
O vereador Gilberto Batata Mantovani falou sobre a importância da campanha que ele ajudou a oficializar no município.
Já é o sexto ano consecutivo do projeto, um projeto que começou lá atrás, com uma semana só do aleitamento materno. Eu fui autor da lei e, além de a gente fazer essa lei, Suzy, a gente também cobra ações do Poder Executivo que tem a caneta para determinar, para colocar recursos, né, para fazer com que as UBS, para fazer com que os agentes comunitários, os agentes de saúde possam estar envolvidos nesse projeto tão lindo e maravilhoso que é a amamentação.
Em adesão à campanha de incentivo à amamentação, a fachada do prédio da Câmara Municipal de Araçatuba ficará iluminada no mês de agosto com a cor dourada, em referência ao leite materno como alimento de ouro para a saúde dos bebês.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
Essa é a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, transmitida de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Rádio Cultura AM 1340 kHz e, a partir de hoje, também pela Rádio Viva FM, na frequência 106,7 MHz.
A Câmara Municipal de Araçatuba sediou, na semana passada, uma audiência pública do Governo do Estado de São Paulo. Prefeitos, vereadores, técnicos e representantes da sociedade civil organizada dos 43 municípios que compõem a nona região administrativa do estado participaram desse evento, com sugestões para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2019.
O presidente do Poder Legislativo araçatubense, vereador Rivael Papinha, fez parte da mesa inicial dos trabalhos, ao lado de servidores da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, do prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, e também da vice-prefeita Edna Flor.
Ao discursar logo na abertura do evento, Papinha destacou a importância do debate com a comunidade para a construção do orçamento.
O desafio é desenvolver uma lei orçamentária eficiente e adequada à nossa realidade financeira, o que contempla verdadeiramente a prioridade de cada região. Esta audiência é um momento estratégico, porque ganhamos mais visibilidade e voz. Vamos nos unir para que a oportunidade seja proveitosa para todos. Nossa região tem muito potencial, mas também desafios a serem enfrentados. Para desenvolver os aspectos positivos e vencer as adversidades, precisamos de apoio do nosso governo do Estado.
Baseada nas leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes e bases orçamentárias, a audiência pública contemplou uma apresentação técnica sobre o processo de planejamento, as receitas e as despesas do Estado, seguida da participação popular, que identificou as demandas prioritárias de cada região para fomentar o desenvolvimento socioeconômico e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
A atividade foi conduzida pelo assessor técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão, Maurício Hoffmann, que conversou com a equipe de reportagem.
O governo do Estado vê o Estado de São Paulo de uma maneira bastante ampla, genérica, mas o aspecto mais específico regional é de suma importância, porque a gente não só qualifica essa demanda, como também cria mecanismos para poder atendê-la.
Os pedidos para a área da saúde foram os destaques da reunião, como o aumento do custeio dos hospitais de média complexidade e a ampliação de centros cirúrgicos.
A pavimentação de estradas rurais, o investimento no turismo regional e a maior atenção para políticas de assistência social foram outras solicitações.
O vereador Márcio Saito, que também marcou presença na audiência, sugeriu investimentos em energias sustentáveis, nas políticas públicas para o reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e no transporte ferroviário. Ouça.
Gostaria de propor, né, que o Estado pudesse ver com carinho, com cuidado, a questão da nossa matriz energética, né, que está diretamente ligada à geração de riqueza. Nós ainda consumimos muita energia elétrica oriunda de hidrelétricas, né, mas que agora nós estamos percebendo um movimento para migração para energia solar na nossa região. Uma região que tem uma alta, altíssima incidência solar e que é muito propícia para esse tipo de investimento e mudarmos, começarmos a mudança da matriz energética e nos tornarmos até autossuficientes. Outra questão que é um problema, Araçatuba viveu isso, eu acredito que alguns municípios vivem esse drama, é a questão dos resíduos sólidos urbanos, o lixo. Então nós temos assistido muitas reportagens. Eu trouxe aqui pessoalmente um engenheiro com uma planta de um biodigestor, né? E nós vemos muitos países desenvolvidos que já tratam esse assunto de forma que o lixo, na verdade, é um recurso. Ele gera riqueza, né? Quando você tem uma política pública para que isso se transforme, né, em energia, em adubo, né, em outras coisas. Outra questão que está muito ligada à infraestrutura e à riqueza é o nosso transporte ferroviário. E nós não temos uma política pública para esse tipo de transporte.
A audiência pública realizada em Araçatuba foi a segunda de uma série de 18 encontros que o governo do estado promoverá em todas as regiões de São Paulo até o dia 31 de agosto.
As demandas apresentadas pela população em cada uma delas serão registradas e encaminhadas às secretarias de Estado correspondentes para avaliação, a fim de subsidiarem a elaboração da proposta orçamentária do próximo ano.
Além dos encontros presenciais, a população também pode participar, até o dia 31 de agosto, da audiência pública eletrônica, disponível nos endereços www.saopaulo.sp.gov.br e www.planejamento.sp.gov.br.
O Rádio Câmara desta segunda-feira fica por aqui.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria,
com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, pela Cultura M 1340 kHz e agora também pela Viva FM 106,7 MHz.
Rádio Câmara.